desk@amapar.com.br. E doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes qual é o objetivo e quais são as principais frentes de trabalho da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Paraná?
Posso sim, com prazer. É o seguinte, a OAB Paraná, ela tem inúmeras comissões. Comissões que têm a ver com temas diversos, por exemplo, só para citar, nós temos comissão de advogado dos advogados iniciantes, de política criminal, política sobre drogas, da criança e do adolescente, que é a nossa, do idoso, de estabelecimentos prisionais e por aí vai, né? Comissão de saúde, cada uma tem o seu foco de atuação. E qual é a função de cada comissão, em especial da nossa, né? É assessorar o conselho seccional, assessorar a OAB Paraná, e a sua diretoria no encaminhamento das matérias que têm a ver com a área da infância e da juventude. Então, chega alguma demanda ligada à área da infância e da juventude, essa demanda é encaminhada para a nossa comissão. Promover eventos que estimulem a defesa de temas ligados à infância e juventude. Só para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos um evento que nós organizamos relacionado à tecnologia, a uso compulsivo de tecnologia, os danos causados, danos cerebrais, os danos físicos causados pelo uso compulsivo da internet, em parceria com a CEJU. Nós organizamos também, fomos parceiros num evento num campeonato de cubos mágicos, que é uma atividade para ocupar os adolescentes que estão se desvinculando ou não querem se vincular à internet. Então, a gente estimula também a prática de ações de atividades alternativas para ocupar o tempo de uma forma saudável e que desvincule dessa dependência da internet. Nós organizamos um debate sobre as implicações jurídicas na área do direito civil e na área do direito penal com relação à redução da maioridade penal. Que implicações a redução da maioridade penal trará para a esfera do direito civil e para a esfera do direito penal, caso ela venha a ser aprovada e, pelo que tudo indica, será, né? E também cooperar e promover intercâmbios com outras organizações com objetivos iguais. Então, nós desenvolvemos também evento em parceria com o Conselho Regional de Psicologia sobre a escuta do adolescente que é vítima de violência sexual, como proceder para que a criança não seja vitimizada N vezes, sendo ouvida em várias instâncias, falando sobre o mesmo fato, que é um fato tão doloroso para a criança. Isso só assim para pincelar, né, em linhas gerais. Quando a nossa presidência também solicita pareceres sobre determinados assuntos ligados à infância e adolescência, nós emitimos também esses pareceres. Então, em linhas gerais, seriam essas as nossas atribuições junto à nossa seccional. Além disso, nós também representamos a ordem em conselhos dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós participamos junto ao CONTIBA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, na discussão da alteração da lei do Conselho Tutelar, que foi aprovada agora esse ano. Participamos da capacitação dos candidatos ao Conselho Tutelar. Participamos da discussão do Plano Municipal do Sistema Socioeducativo junto a uma comissão municipal, ou seja, nós temos assento como órgão consultivo, somos chamados para compor comissões para discutir temas ligados à infância e juventude na esfera municipal, na esfera estadual também.
E doutora, agora a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, para que serve o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para tutelar todas as pessoas com até 18 anos de idade e, excepcionalmente, até 21 anos de idade. Por quê? Porque o Código de Menores anterior, ele só tutelava as crianças que eram os menores, né, que eles chamavam de menores, os menores que estavam em situação de abandono ou em situação de prática de ato infracional. Então, assim, o empobrecido financeiramente, o infrator, eles eram tutelados pelo Código de Menores. E os bem-nascidos, vamos dizer assim, eram tutelados pelo Código Civil. E o Estatuto, ele veio quebrar isso. O Estatuto, ele reconhece, a Constituição de 88 passou a reconhecer a criança e o adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, não estão maduros emocional, fisicamente, eles estão em estágio de desenvolvimento. E, por conta disso, eles precisam de uma proteção especial. E o Estatuto veio para oferecer essa proteção especial a toda pessoa de até 18 anos incompletos. O que acontece? Por que, às vezes, ela tutela a lei tutela as pessoas de até 21 anos? Porque se um adolescente, por exemplo, um adolescente comete um ato infracional com 18 anos incompletos e ele recebe uma medida socioeducativa na qual ele pode ficar vinculado até 3 anos, ele pode ficar vinculado até 21 anos. Ou seja, quando ele completa 21 anos, ele compulsoriamente ele é desligado e não é mais tutelado pelo Estatuto. E eu acho interessante também falar no que consiste essa proteção integral.
Sim.
Porque quando se fala em proteção, qual é a impressão que a sociedade tem? Não, o adolescente agora só tem direitos, o adolescente não tem deveres, só se fala em proteção. E nós, como é que ficamos os adultos sem autoridade? Mas o que é que a lei estabelece como proteção especial? Eu acho isso muito importante colocar para os ouvintes, né? A proteção integral, ela consiste no quê? Ela consiste na idade mínima para admissão no trabalho, ou seja, 16 anos, né, que ele pode ser admitido no trabalho, ou 14 anos na condição de aprendiz. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Ora, nós adultos queremos os nossos direitos trabalhistas e previdenciários, por que não os queremos para os nossos adolescentes, né? Garantia de acesso ao trabalhador adolescente à escola, ou seja, que a jornada dele seja compatível com o horário de ingresso dele na escola à noite, né? Ou de manhã, dependendo da proposta, né? Estímulo do poder público ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças ou adolescentes órfãos e abandonados. E programa de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes. Então, na verdade, nisso consiste a proteção. Ninguém está querendo dar à criança e ao adolescente excesso de liberdade, falta de limites. Não. É dever da família, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Mas a cada direito correspondem também deveres. Uhum. E cada um cumprindo, se esses agentes cumprirem os seus deveres de assegurar esses direitos às crianças e aos adolescentes e exigirem das crianças o cumprimento dos deveres, a sociedade vai andar com tranquilidade. O problema é que as pessoas criticam sem conhecer o Estatuto.
E, doutora, para deixarmos ainda mais claro para os nossos ouvintes, a senhora poderia falar um pouco quais são esses direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes exigíveis pelo Estatuto?
Posso sim, com prazer. Vejam só, quando se fala que a lei só dá direitos, o Estatuto só dá direitos, que direitos são esses? São direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, não tem nada além disso. São direitos fundamentais que, na realidade, todos nós queremos para nós. E se nós formos olhar, cada um quer isso para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Então, por que nós não vamos querer isso para as demais crianças e adolescentes do Brasil?
E, doutora, um dos órgãos defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes são os conselhos tutelares de cada cidade. A senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o trabalho desse órgão?
Posso sim. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é uma criação, é uma inovação trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque, na verdade, ações voltadas à criança e adolescente, ou melhor, as ações voltadas à criança e adolescente, elas são organizadas em três eixos: promoção dos direitos, controle social e defesa dos direitos. Promoção dos direitos. Quando nós falamos em promoção dos direitos, nós estamos falando em políticas públicas, políticas sociais públicas. A política da saúde, da assistência social, da educação, que é direito de todos, a universalidade de crianças e adolescentes, né? Controle social, nós estamos mais diretamente falando sobre os conselhos dos direitos. E quando nós falamos em defesa, nós estamos falando em ações que devem ser adotadas quando a criança ou adolescente estiver sendo vítima de ameaça ou violação de direitos. Aí entra o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente e autônomo que ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, fica se pensando assim, por que permanente? Permanente porque, independentemente do governo, independentemente do partido que vier a ocupar a gestão, o Conselho Tutelar permanece. Uhum. Independentemente dos seus representantes, eles são substituídos, eles têm mandatos, etc., mas o órgão permanece. Por que ele é autônomo? Porque ele não é subordinado nem ao Judiciário, nem ao Ministério Público, nem ao Legislativo, nem ao Executivo. Ele tem vinculação administrativa. Quem dá estrutura para o Conselho Tutelar é o município. Mas ele não é subordinado às ordens do prefeito, vamos dizer assim. E cada município tem pelo menos um conselho tutelar. Eles são órgãos municipais. Então, quando existe ameaça de violação ou violação de direitos da criança e do adolescente, seja em razão da própria conduta do adolescente, seja por omissão, abuso dos pais ou omissão do poder público, o conselho tutelar atua.
Uhum. E, doutora, como é composto esse conselho?
Esse conselho tutelar, segundo estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é composto por 5 integrantes.
Uhum.
Cada conselho tem 5 integrantes. As decisões são tomadas em colegiado. Então, não quer dizer que os 5 vão atender a toda e qualquer demanda. Eles atendem às demandas, mas as decisões são tomadas em colegiado. E esses conselhos são o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele orienta que para cada 100 mil habitantes no município haja um conselho. Claro que isso é uma situação ideal, porque aqui em Curitiba nós temos apenas 9 conselhos. Como nós temos 9 regiões administrativas, está agora sendo criada a 10ª, então haverá o 10º conselho tutelar. Mas, por enquanto, nós temos 9 conselhos tutelares, um em cada regional do município de Curitiba. São José dos Pinhais, se não me falha a memória, tem 2 conselhos tutelares. Então, uhum, depende das características de cada município.
E, doutora, esses 5 conselheiros, qual é o período de mandato deles?
Então, o período de mandato desses conselheiros é de 4 anos. E uma coisa nova, que eu acho muito interessante, que esse programa está dando a oportunidade de nós trazermos para os ouvintes, é que é a primeira vez na história do Brasil que nós vamos ter eleição em data unificada em todo o território, uhum, nacional. Então, o que a lei estabeleceu? Uma alteração trazida agora em 2012, né, ao Estatuto. Estabeleceu-se o seguinte, que no ano seguinte ao ano de eleição presidencial, haverá a eleição dos conselhos tutelares. Isso é muito interessante, porque antes as eleições eram datas completamente diversas e não se dava tanta visibilidade à importância do conselho. E sendo uma eleição unificada, a população vai ficar mais atenta. Porque quem é que elege o conselheiro tutelar? Somos nós. É a população. Nós, eleitores, toda e qualquer pessoa que é eleitora, que tem o seu título de eleitor ativo, que está em condições regulares junto ao Tribunal Eleitoral, pode votar. É uma eleição opcional, não é obrigatória. Uhum. Mas é para políticas de assistência social, etc. Requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Por exemplo, a criança está fora da escola. Esse fato chega ao conhecimento do conselho tutelar. Os pais dizem, olha, chama-se os pais. Os pais dizem, não é que eu me omiti na minha responsabilidade, no meu dever de pai. É que não há vaga em toda a região aqui onde eu moro, nas imediações, nas escolas, uhum, mais próximas. O que o conselho tutelar vai fazer? Vai verificar, realmente não há vaga. O que ele faz? Ele requisita, ou seja, ele exige, ele requer mesmo, ele exige, uhum, da Secretaria de Educação a vaga para aquela criança ou para aquele adolescente, seja a Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual. É um direito da criança, o direito à educação, um direito fundamental. Secretaria cumpra o seu papel, porque é dever do Estado oferecer. Então vejam a importância do conselho tutelar. Isso com relação à saúde também, e com relação à assistência. Então o conselho tutelar, ele vai interferir. Ele não substitui os pais em hipótese alguma. Ele simplesmente vem para, como representante da sociedade, porque é eleito pela sociedade, para zelar pela efetivação. Ou seja, se o pai é um violador dos direitos, ele vai chamar esse pai e vai aplicar medidas aos pais e por exemplo, exigir que o pai matricule essa criança na escola e acompanhar para ver se matriculou mesmo. É uma das medidas pertinentes aos pais, por exemplo. Ou encaminhar esse pai para um tratamento para alcoolismo, tratamento para drogadição. Essas são algumas das medidas. Mas ele vai requisitar também do poder público a vaga na escola, o atendimento médico e assim por diante.
E faz essa ponte entre os pais e o poder público.
Faz essa ponte, inclusive.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a doutora Maria Cristina dos Santos, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e também sobre as eleições dos conselhos tutelares. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Jucia Parreira, eu moro na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e eu sou ouvinte da rádio É Paraná M630, devido à diversidade que nós encontramos expressa na rádio. Todos os dias eu posso ouvir as músicas que fizeram época, que marcaram época, que falam da nossa história, e principalmente ouvir as músicas que são brasileiras e são com a nossa cara. Praticamente a rádio É Paraná M630, ela tem a cara do Paraná, ela mostra o que é o Paraná.
Curitiba tem mais um espaço para difusão e promoção da língua alemã. Trata-se da Biblioteca da Áustria, instalada na Casa da Leitura Wilson Martins, que fica no Terminal do Carmo. O espaço possui mais de 1.000 livros em língua alemã e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Mais detalhes, 3313-5512.
CPF na nota, eu admiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
De segunda a sexta-feira, à 1:30 PM, você ouve aqui na É Paraná, AM 630. Palpite sonoro. Pitadas de sabores da música brasileira. Produção e apresentação de Lídio Roberto. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, à 1:30 PM, aqui na AM 630.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os direitos das crianças e dos adolescentes e também as eleições para os conselhos tutelares. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da doutora Maria Cristina dos Santos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutora, quais são as regras de transições para as eleições dos conselhos tutelares?
Bom, então, o que nós tivemos de inovação, especialmente aqui... Bom, vamos falar primeiro sobre transição. Antes, o mandato do conselheiro tutelar era de 3 anos e ele foi estendido para 4 anos. Então, as pessoas que estavam no exercício anterior, houve uma extensão, uma prorrogação para que pudesse haver essa conciliação com o que a lei determina, ou seja, que a eleição se desse de forma unificada agora no primeiro domingo de outubro, né? Aqui em Curitiba, o que nós tivemos de inovação, de transição, foi exatamente a exigência dessa capacitação e nós tivemos essa exigência desse teste seletivo para que só continuassem participando do processo eleitoral as pessoas que tivessem a nota mínima. Então, o que a gente sugere? Essas foram as inovações mais importantes. Vejam só, um dos requisitos para que a pessoa se candidate, alguns dos requisitos são idoneidade moral, uhum, né? Que a pessoa tenha no mínimo 21 anos, que resida no município e, no caso, em se tratando de regiões, regiões administrativas, que as pessoas, os candidatos residam na região administrativa. Por exemplo, quem reside no Boqueirão não pode se candidatar ao Conselho Tutelar da Boa Vista. Quem mora no Portão se candidata como Conselheiro Tutelar do Portão. Por quê? Parte-se do pressuposto que ele é conhecido naquela comunidade, que uhum, ele vai ser, o acesso vai ser mais fácil. E ele conhece, ele é conhecido e ele conhece a realidade da sua região, do seu bairro, né? Em termos de, mesmo de recursos. Cursos, né? De saúde, educação, assistência, etc. Então, seria muito mais adequado. E, no caso, vejam só, se ele tem um mandato de 4 anos, se ele zela pelos direitos das crianças e adolescentes, vejam a responsabilidade que cada um de nós, eleitores, temos em escolher a pessoa certa para estar defendendo os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes por 4 anos. Eles têm direitos que foram assegurados a partir de 2012, que eles não tinham anteriormente, que é cobertura previdenciária, gozo de férias anuais, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina. Então, eles são, eles têm esses direitos, mas eles não têm vínculo, eles não são servidores municipais. Uhum. Mas veja, nós temos que escolher pessoas em quem nós confiamos. Por isso, eu peço aos ouvintes que procurem no site da FAS, Fundação de Ação Social de Curitiba, pode procurar naquele site do município mesmo, www.curitiba.pr.gov.br, acesse FAS, que é Fundação de Ação Social, FAS, e lá vocês vão ver, vai abrir uma opção que são os conselheiros tutelares, conselhos tutelares, eleições. Cada conselho está, eu dei uma olhada recentemente, cada conselho tem em torno de 13 candidatos. É interessante conhecer esses 13 candidatos, ver se tem afinidade com algum, porque cada eleitor só pode votar em um candidato e comparecer ao local da votação, no dia da votação, sabendo que esses candidatos passaram por uma capacitação e passaram por um teste seletivo e que já estão indo mais seguros. Alguns estão sendo reeleitos, porque eles, uhum, podem ser reeleitos por uma vez apenas. Alguns estão se candidatando a um novo mandato. E existem aqueles que estão chegando agora como marinheiros de primeira viagem.
Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora comentou já um pouquinho com os nossos ouvintes, mas quando o ouvinte pode e deve buscar o auxílio do Conselho Tutelar e quem pode fazer isso?
Qualquer pessoa da sociedade pode fazer, qualquer pessoa física pode fazer isso. Então, se uma pessoa tem conhecimento de que, ou a suspeita de que está havendo violação de direito, uhum, de alguma criança ou adolescente, ele pode recorrer ao Conselho Tutelar da sua região e pedir a orientação e o encaminhamento e o apoio.
Doutora Maria Cristina, muito obrigada pela participação novamente aqui conosco e até uma próxima vez.
Até uma próxima vez, estamos disponíveis. Bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Eu sou a Cristiane, moro em Araucária, e eu sou ouvinte da rádio É Paraná, AM 630, porque tocam as músicas que eu gosto e tem muita informação.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na E-Paraná, AM630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional. E-Paraná, AM630, apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Eu convidei o Dr. Rubens de Fraga Júnior, geriatra. Doutor, o que é?
Geriatria. A medicina que se ocupa com o idoso, com as doenças do idoso, com a prevenção, diagnóstico, tratamento das doenças relacionadas ao envelhecimento.
Nós estamos ficando mais velhos.
Bom dia.
Bom dia, querido. Nós estamos ficando mais velhos ultimamente?
Sim. O Brasil é um país hoje considerado envelhecido pela Organização Mundial de Saúde, porque tem mais de 7% da sua população acima de 60 anos. Nós temos hoje em torno de 9,5% da população com mais de 60 anos.
9% população velha.
Isso.
Velha não, idosa, né?
Idosa.
Doutor, tem contato com outros geriatras de outros países?
Sim.
Ou pelo computador?
Estamos sempre em contato.
E o que eles têm de diferente que nós não temos aqui?
Praticamente o que está faltando ainda no Brasil é o seguinte, a gente tem uma transição chamada transição, além da transição demográfica, que foi aumentar para acima de 7% da população de idosos, uma transição epidemiológica, ou seja, as doenças infecciosas e parasitárias que acometem mais crianças estão sendo substituídas pelas doenças crônicas e degenerativas.
Isso.
Como doença de Alzheimer, Parkinson, osteoporose,
isso,
artrose.
Isso existia 30 anos atrás?
Veja, bem menos, né? Agora, no Brasil existe uma peculiaridade em relação, se você comparar Estados Unidos, Europa, Japão e Brasil, você vê que aqui existe superposição de doenças. Então, a gente ainda convive com doenças como dengue e, ao mesmo tempo, Parkinson e Alzheimer.
Mas nós não temos condição de segurar esse trubisco aí da dengue. Isso é um mosquito. Agora, esse mosquito do que é de lixo... É falta de respeito com o meio ambiente.
O que está faltando mais, eu acredito que seja educação sanitária, né? Então, o povo ter hábitos de vida mais saudáveis, né? O saneamento básico das grandes cidades ainda e das cidades menores, ainda falta muito saneamento básico, né?
O cara joga detrito no meio da rua. É. Você passa aqui perto do ferroviário... Do Colorado tem um rio ali.
É, exatamente, educação e saúde.
Você olha no rio, você vê aquela lixarada que eles ajuntam, um papelão. Não custa nada jogar no rio, diz que a água leva. E lá na frente o rio Iguaçu tá atolado de sujeira. Como o Tietê, que é uma vergonha nacional...
Então você veja, as doenças crônicas e degenerativas, elas são responsáveis no Brasil por 70% das mortes. Por exemplo, uma diabetes. diabetes com evolução de 30 a 40 anos, ela vai lesar o olho, vai lesar o rim, vai lesar o sistema circulatório, né? E as pessoas acabam morrendo em consequência de doenças crônicas e degenerativas. E como que a gente consegue resolver isso? Através de hábitos de vida saudável, alimentação saudável, atividade física regular, controle do estresse, não fumar, beber moderadamente.
O senhor que é um homem que cuida da idade, vamos dizer assim, não sei se está certo, homem que cuida da idade. Agora